Bom, minhas caras e meus caros amigos, são 10 e 14 minutos. Todos os que aqui estão chegaram antes da hora, exceto ali, não vale a pena dizer. Bom, deixa-me fazer algumas pequenas recordatórias, que são as seguintes. Como sabem, a partir desta semana vão estar presentes muito menos pessoas presencialmente nas reuniões, quer nas reuniões das comissões, quer no plenário. Aliás, no plenário já deveria ter começado, mas enfim, não começou, mas esta semana os plenários que assisti vão ter menos pessoas. A indicação, ainda que não seja assim, não seja obrigatório isso, é que só deverão estar nas reuniões das comissões os vereadores. É uma voz de balém, eu adoro estas vozes de balém que brotam, mas como eu ia dizer, em princípio só estarão nas reuniões das comissões os coordenadores. Podem estar outra pessoa, isto é, o coordenador pode-se fazer substituir por outra pessoa, se essa pessoa for intervir, enfim, ou seja por que razão for, se vier outra pessoa de cada do grupo, o coordenador tem que dar o lugar. Em matéria de assessores, aqui também não se coloca nenhum problema, só poderá estar um assessor por grupo parlamentar. Mas também não é costume aqui na Comissão pedirem mais assessores por mais do que um por grupo parlamentar, portanto não há problema. Outra coisa, essa decisão é minha, esta decisão que eu vou dizer é minha, porque cabe nas minhas competências decidi-lo, não vai haver aqui folha para as pessoas assinarem. Isto é, eu julgo que não é obrigatório haver a folha, porque eu assino as folhas de presença no final e, portanto, se lá tiver assinalada a presença de um deputado, eu garanto que, se viesse alguma justificação de falta, diria que não havia falta. Não havia falta e, portanto, tenho desde para isso e não haveria problema. Porquê? Porque há pessoas que gostam de vir aqui assinar e vêm e saem e fazem um montinho ali à porta para assinar a folha. Enfim, isso é o contrário exatamente àquilo que se pretende. Pretende-se que exista afastamento entre as pessoas e, portanto, estar a pôr a folha ali na ponta para virem as pessoas assinar não vale a pena, porque é garantido que o António, aliás, já combinámos, e a doutora Maria Mosquitella supervisionará também essa matéria, o António já está combinado que ele tem a folha de presença com ele e assinala quem está aqui presencialmente, assim como vai assinalar quem está por Skype no gabinete e quem está por Skype em casa. E o que chama a atenção que não é a mesma coisa. Se quem se ligar por Skype a partir de casa, não tem falta, ou seja, registra-se a presença, mas não recebe os abonos correspondentes à sua presença na reunião. Ou seja, não tem falta, portanto não lhe é descontado do vencimento, não tem que justificar e não é descontado no vencimento de um 30 avos do correspondente àquele dia, que se considera que não teve a deslocação, portanto não tem esse vencimento, enquanto se for ligado a partir do gabinete e não é do portátil, tem que ser mesmo a partir do monitor que está fixo, que está no gabinete. Pronto. Essas são as indicações que existem, adaptadas aqui um pouco à nossa realidade. E julgo que, em termos de informações, são essas. Nós aguardamos ainda, portanto, vamos ter um novo pedido do Sr. Presidente da República para declarar estado de emergência por pelo menos mais 15 dias. Eu acho que, pelas indicações que temos recebido, vão logo tentar que não seja só 15 dias, apesar da lei dizer isso, mas que seja já indicado o período seguinte para que as pessoas possam, enfim, coordenar a sua vida, até porque o período seguinte é este que irá ser, em princípio, aprovado na sexta-feira, já abrange o Natal, e irão ser dadas indicações para o que é que se vai fazer durante o Natal. Eu acho que é importante para as pessoas saber e acho que essas informações serão dadas. Não quer dizer que não possam ser, possa haver recurso se piorar o estado da pandemia em Portugal. Bom, mas em princípio será aliviado ligeiramente, aliás, por indicações já expressas pelo Sr. Presidente da República e pelo Sr. Primeiro-Ministro na televisão. Portanto, só estou a transmitir, não tenho inside information. Mas nós cá estaremos depois, depois do Natal. Nós obrigatoriamente estaremos confinados, porque iremos cada um de nós para o nosso distrito, querendo. Bom, eu peço desculpa, mas não vai, não vai. Vai. Através do Skype no monitor do gabinete, está bem? Obrigada. Então vamos então entrar, se não houver mais nenhuma questão sobre estas matérias, vamos entrar na nossa ordem de trabalho. Aliás, já entramos, estava nas informações. Vamos começar pela apreciação e votação das atas das reuniões de 6, 9, 13, 14, 16, 20, 22 e 27 de outubro e de 9 de novembro. Alguém que deseja usar a palavra? Não? Então vamos fazer a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? São aprovadas por unanimidade. Agora vamos passar a um ponto que é sobre a apreciação e votação do plano de atividades e orçamento da segunda sessão legislativa. Eu chamo a atenção que nós já tivemos mais do que uma, só se não me falha a memória, reunião sobre esta matéria e, portanto, queria saber, aliás, já foi aqui, não, isto não é aqui. Aliás, gostava de saber se, não tendo chegado nenhuma proposta de alteração desde a última reunião, quero saber se o que é que fazemos relativamente ao plano de atividade. No fundo, nós, a sessão legislativa anterior, não conseguimos cumprir o plano de atividades por razões que são públicas e notórias. Esta sessão legislativa veremos. Portanto, aquilo que eu propunha é que se continuasse a aplicar o mesmo plano de atividades, mas gostaria de ouvir as senhoras e os senhores deputados. Senhor deputado Rosário Gamboa, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu queria manifestar que esta orientação já tínhamos expresso numa anterior reunião. Nós entendemos exatamente, pelas razões que a senhora Presidente acabou de argumentar, o que foi a pandemia, os compromissos, a impossibilidade, tivemos muito tempo parados, sem possibilidades de fazer deslocações. Nós revisitamos outra vez, os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o nosso plano de atividades. Consideramos que a oportunidade dele e o sentido se mantém oportuno e acho que teremos que ver as condições que este ano serão possíveis de ser reunidas para a sua realização, que com certeza também ainda não serão as condições ideais. Como tal, subscrevemos e acompanhamos completamente a posição que a senhora Presidente acabou de expressar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, cumprimento todos os presentes e os que nos acompanham. Apenas para dizer o seguinte, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. O nosso plano de atividades anterior, de facto, era ambicioso e fazia todo sentido. Nós fomos completamente traídos, permita-me a expressão, por esta questão da pandemia e para 2021 não sabemos o que vai acontecer. Eu acho que nós, para 2021, podemos ser, de facto, ambiciosos na mesma e muito otimistas. Mas acho que é preferível manter um plano destes e depois corrigi-lo, suspendê-lo ou até anular alguma coisa, do que termos boas notícias e depois não há plano e vamos inventar umas coisas avulsas. Mantemos a coerência deste, mantemos o otimismo possível e, portanto, nós acompanhamos a posição vertida pela Sra. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda também concorda com o plano de atividades, só que eu tenho aqui uma dúvida. O que nos foi enviado dizia plano de atividades da primeira sessão legislativa e é a partir desse plano de atividades que vamos fazer para a segunda sessão legislativa. É isso? Portanto, nós concordamos com a Manu... Ok. Nós concordamos com as propostas que constam do plano de atividades, queríamos era tornar mais específicas algumas delas. Eu peço desculpa por não ter enviado no prazo que foi definido, mas penso que, tendo em conta que não são diferentes daquelas que estão aqui especificadas, eu vou passar então a dizer quais é que são as propostas que nós queríamos que fossem introduzidas. Aqui na parte das reuniões de trabalho, deslocações em território nacional, há um ponto que é visitas a edifícios do património. É o ponto 8.1, sim, ponto 8.1, que é visitas a edifícios do património cultural classificados que necessitem de reabilitação. Tendo em conta que a Comissão já apresentou um voto de condenação pela destruição do património megalítico, principalmente que está a ocorrer na zona de Évora, eu penso que a visita, podíamos começar por fazer uma visita a esse conjunto de monumentos que estão em risco. Alguns já foram destruídos e outros necessitam de proteção urgente. Portanto, essa seria a proposta. Depois há uma outra. É isso, era o que eu estava a dizer, não altera, era só especificar que a primeira visita que nós consideramos que poderíamos fazer no âmbito da Comissão seria a estes monumentos do megalítico. Depois, outra proposta que especifica também a proposta que está aqui, tem a ver com as audiências. É aqui. É no ponto 5.3. Aqui outras audições, nós também gostaríamos de propor, e não altera o que já está proposto no plano de atividades, mas era que esta sessão pública sobre património que está prevista, a audição pública sobre o património cultural de reabilitação, também fosse no âmbito do património megalítico que está a ser destruído. Portanto, e o tema seria preservação e fruição, e fazia-se uma sessão pública com vários investigadores, diretores de museus, associações culturais de defesa de património, sindicatos, Associação Portuguesa de Arqueologia, ICOM Portugal e outras entidades. Eram estas as propostas que acompanham o plano de atividades, mas que são mais detalhadas. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. O que eu proponho é o seguinte: isso não são alterações, e portanto podíamos aprovar o plano de atividades tal como está aqui e fica registado já, e se concordarem, e se os outros grupos parlamentares, fica registada a proposta da senhora deputada para iniciarmos, quer num ponto, quer no outro, por essas visitas. Aliás, é um pouco, enfim, a sensibilidade da urgência que todos já tinham partilhado noutras alturas. E, portanto, ficando registado, vamos ver, então, encontrar umas datas. Eu chamo a atenção para o seguinte: as visitas que nós realizamos neste momento têm que seguir as regras da Direção-Geral de Saúde. Acho que não poderemos nunca evitar ou contornar uma coisa. E chamo também a atenção que o próprio Governo e as câmaras municipais têm vindo sistematicamente a anular algumas visitas, porque as visitas depois não podem ter. Tem que se ver o número de pessoas, tem que se ver a situação em que ocorrem, tem que se ver as divulgações. Enfim, temos uma série de questões que não serem analisadas. É claro que também podemos ver o que é que está a acontecer nas outras comissões, por exemplo, a Comissão de Defesa Nacional tem feito várias deslocações e tem feito várias deslocações com. Enfim, o limite de pessoas que lá vão são a todas as pessoas, todos os membros da Comissão, mais todas as pessoas de apoio à Comissão. Portanto, seguimos esse princípio. Julgo é que esse princípio não está de acordo com as normas, as novas, não é? E, portanto, teremos que ver exatamente em que condições é que podemos fazer as visitas. Porventura, não poderão ser todos os deputados, os senhores deputados. Porventura, teremos que limitar a um número máximo de pessoas por grupo parlamentar, o que, enfim, para alguns grupos parlamentares não será problema. Para o outro já será problema. Mas pronto, se acharem bem, então vou pôr à votação o plano de atividades tal como está. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O plano de atividades foi mantido, aprovado por unanimidade da sua... E também fica aqui a proposta da senhora deputada. E se os outros grupos parlamentares não virem convenientes, iremos então, eu e a doutora Ana Mosquitella, ai desculpe, o ano é porque... A doutora Maria Mosquitella, mas eu chamo-lhe várias vezes Ana, mas ela já não reage.
Não.
Tem a delicadeza...
É a minha irmã.
Tem a delicadeza de não reagir, mas eu e a doutora Maria Mosquitella vamos, portanto, ver exatamente quais são as... Só um momento, senhora deputada. Ver quais são as condições em que podem ser realizadas, tentar encontrar datas para as realizar e depois trarei aqui à comissão. Enfim, informalmente diremos a todos e traremos aqui à comissão. Faz favor, senhora deputada.
Sim, de acrescentar um aspecto. No dia 18 de abril é o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Portanto, se nós conseguíssemos fazer esta sessão pública dentro de... Dia 18 de abril é um domingo, portanto não poderia ser. Mas se pudéssemos fazer na proximidade desta data a audição pública sobre este assunto, acho que seria uma forma de celebrar este dia.
Muito bem, senhora deputada. Julgo que não vejo, não registro... movimentos corporais que indiciem alguma posição contra. Daqui até lá muita coisa pode acontecer, exatamente, mas com certeza que é uma data que deveremos registar aqui na comissão. E como sabem, eu por mim até estarei disponível a fazer a audição nessa segunda-feira a seguir. E, portanto, veremos. E a senhora deputada, não sabe, que está-me a fazer assim com a cabeça, e o senhor deputado também. O senhor deputado Paulo Rios de Oliveira também. Portanto, veremos na altura, mais perto, não pode ser mesmo na altura, porque tem que se enviar convites, garantir a presença de algumas pessoas. Enfim, e, portanto, teremos que ir pelo menos um mês antes. Ou mais. Mas é. Ainda dá. Não, podemos ir descansados para o Natal. Bom, então passamos, este ponto já está, foi passado, já temos plano de atividades, passamos ao ponto 4, é para indicação do deputado relator por parte do PS, enfim, desceu. Projeto de lei número 580/14, segunda, interdita a menores o trabalho e atividades tauromáquicas, profissionais ou amadoras, assim como a assistência a eventos tauromáquicos. Constitui a primeira alteração à lei número 31/2015, de 23 de abril, a segunda alteração ao decreto de lei número 23/2014 e a quarta alteração à lei número 27/2007. A senhora deputada quer indicar já a relatora?
Indico sim, senhor presidente. Passa. Será o senhor deputado Pedro Delgado Alves.
Muito bem, pois claro. Deputado. Ponto 5. Comunicação da Comissão, a Comunicação 2020-690, que é, portanto, a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, que é o programa de trabalho da Comissão 2021, uma união vital no mundo fragilizado. Eu chamo a atenção que estas comunicações sempre foram importantes, agora mais do que nunca. E, portanto, não, às vezes encara-se de uma forma ligeira estas comunicações, mas deveremos cada vez mais ter uma atenção muito especial relativamente a ela. O deputado relator calha também ao PS.
Uma vez que sou eu que estou nos assuntos europeus com este parecer, indicar-me aí a mim própria também para esta comissão.
Muito bem. Não precisa dar justificação.
Sim, mas é só para se perceber que a coerência...
A representação do relator ser o coordenador do grupo para esta comissão que vai constituir e implica uma expectativa acrescida. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Grande.
Exatamente. Agora, passamos ao relatório de atividades e contas de 2019 e relatório de regulação da ERC de 2019. O deputado relator também cá
também
não tem
é essa. E será o Sr. Deputado Pedro Solano.
Muito bem, passando agora ao ponto 7. Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência do professor Vítor Gonçalves, da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, da professora Ana Catarina Sousa, da mesma faculdade, da professora Leonor Rocha, da Universidade de Évora, de Samuel Melro, arqueólogo da Direção-Geral da Cultura do Alentejo, de Miguel Serra, arqueólogo da Câmara Municipal de Serpa, do Sindicato dos Arqueólogos, da Associação de Arqueólogos Portugueses e da Associação Pro-Évora, sobre a desproteção e destruição sistemáticos dos vestígios arqueológicos na região do Alentejo. Tem a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Sra. Presidente, é a deputada Alexandra Vieira que vai intervir neste ponto por Skype. Contudo, ela está a participar agora na reunião da educação e eu gostava de saber se podemos trocar, fazer a discussão do nosso projeto e depois passar à apreciação deste requerimento.
Muito bem, Sra. Deputada, isso é válido até acabar a nossa reunião. Está bem, vamos adiar este ponto. Se chegar ao fim e não houver disponibilidade por parte da Sra. Deputada e a Sra. Deputada Beatriz não quiser substituí-la, então ficará adiado para a próxima semana, mas não. Portanto, muito bem. Então vamos adiar para daqui um bocadinho e passamos para o ponto 8, discussão do projeto de resolução número 682/14, segunda do BE, criação de um apoio específico para os artesãos financiado pela reafetação das verbas alocadas aos apoios concedidos ao abrigo do Programa de Promoção das Artes e Ofícios. Já tenho aqui uma inscrição da senhora deputada Fernanda Velez. E agora é o senhor deputado José Soares do Bloco e ele está. Está? Então vamos dar. Muito bem. Então vamos primeiro dar a palavra ao senhor deputado José Soares. Senhor deputado José Soares. Ele está online. Tem mais nenhum? Do bloco? As pessoas é que, para além de se registarem, entrem aqui no chat da reunião e diga que está, que é a deputada tal, que aliás aparece, mas diga a deputada tal, e que registrei-me a partir do meu gabinete. Ok, obrigada. deputada Beatriz Gomes Dias. Nós não temos o senhor deputado José Soeiro. Bom, adiamos por mais um bocadinho. E agora vamos passar ao ponto 9, fica pendente. E vamos passar ao ponto 9. Apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 515/14, do PCP, apoios sociais de emergência para o tecido cultural e artístico. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Fernanda Velez, que está a acompanhar-nos via Skype e a quem passo desde já a palavra. Pois, meus caros amigos, é assim, esta reunião está a decorrer ao mesmo tempo que outras comissões, nomeadamente a da Educação. Mas a Comissão da Educação também está a decorrer ao mesmo tempo que a Comissão da Cultura e Comunicação. E, portanto, nós não podemos estar aqui dependentes dos horários das outras comissões. Tenho muita pena. Tenho muita pena, mas de facto, olha, tenho pena que as pessoas optem sempre pela outra. Agora, o que é facto é que... Faça favor, senhora doutora Maria Mosquitela, faça favor de ir avisar. Mas... também podemos mudar-nos para lá, quando eles fizerem um intervalinho, nós avançamos com a nossa reunião. Então voltamos atrás para o ponto número 8. Muito bom dia, Sr. Deputado José Soares.
Bom dia.
Palavra, por favor.
Bom dia. Então, queria, em primeiro lugar, cumprimentar todos e todas e agradecer à Sra. Presidente que me permita apresentar este projeto e vou direto ao assunto. Na verdade, o projeto tem a ver com a questão do artesanato e com o apoio que existe, que está previsto e que é atribuído pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Daí haver sempre uma certa, digamos, dúvida sobre se estas matérias são enquadradas na Comissão de Cultura ou na Comissão de Trabalho. Em todo caso, não é tão relevante assim que saber qual é a comissão, mas o conteúdo. No entanto, só estou a chamar a atenção para isto porque, de facto, o artesanato está sob uma dupla tutela. Por um lado, está sob a tutela da cultura em alguns dos programas de apoio, mas também está sob a tutela do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que é precisamente o organismo que atribui este apoio aos artesãos que estão registados, ou seja, que estão no Registro Nacional das Unidades de Produção Artesanal. São cerca de 2.500 que, a nível nacional, constam deste registro. Mas, dizia eu, o Instituto de Emprego e Formação Profissional precisamente atribui um apoio para que os artesãos possam participar em feiras. É um apoio de cerca de 2.100 € por ano, para que os artesãos que estão registados através deste registro das unidades de produção artesanal possam fazer esta participação. Qual é a questão? A questão é que, estando esta verba orçamentada para o ano 2020, verdadeiramente ela não foi, na sua esmagadora maioria, não foi gasta pelas razões que todos conhecemos. Este ano, a generalidade das feiras de artesanato foi cancelada e não se realizou. Há aqui também, há várias entidades que organizam feiras, há associações que organizam feiras, há autarquias que organizam feiras em conjunto com as associações. O facto é que estes artesãos, estas unidades de produção artesanal, que costumam receber este apoio, não o receberam este ano. Houve uma petição, que aliás foi entregue no dia 10 de julho deste ano à Sra. Ministra do Trabalho, porque se entendeu que, estando o IFP sob a tutela da Ministra do Trabalho, enfim, entenderam os peticionários, os promotores dessa petição, entregá-la à Sra. Ministra do Trabalho, para que, entre outras coisas, este apoio fosse reconvertido num apoio à produção. No fundo, é assim, no primeiro trimestre, a generalidade dos artesãos concentram-se na produção das suas suas, das suas obras, dos seus, dos bens, dos objetos artísticos, artesanais que produzem, e a partir de março é que começa verdadeiramente a venda desses objetos, com feiras que existem na primavera, que existem no verão. Este ano os artesãos tiveram uma dupla perda. Por um lado, a ausência de feiras não permitiu escoar o produto, porque as feiras são absolutamente fundamentais para que os artesãos consigam vender aquilo que produzem. E, por outro lado, uma vez que também não houve feiras, também não tiveram direito ao apoio que está condicionado, vocacionado, para apoiar os artesãos a participarem precisamente nessas feiras. Ora, houve essa reunião com a Sra. Ministra no dia 10 de julho, a entrega dessa petição. A petição tem cerca de 1.500, 1.600 assinaturas, e depois esse grupo de artesãos que promoveu a petição reuniu com o Bloco de Esquerda, e nós sabemos também, porque nos foi dito por eles, que terão reunido também com o PCP, com o PS, isto é, com os grupos parlamentares do PCP, do Partido Socialista, do PEV, e creio que do PSD, que houve também um contacto, uma reunião, pelo menos online, segundo eu percebi, enfim, não sei por nós. Da parte do governo, até ao momento não houve resposta. Isto é, não houve mais nenhum contacto. A Sra. Ministra recebeu a petição, considerou que a ideia era interessante. E qual era a ideia? A ideia era, no fundo, reconverter este apoio, que é um apoio à participação nas feiras, num apoio à produção. No fundo, dizer assim, este dinheiro estava orçamentado, ele fazia parte do orçamento para 2020 do Instituto de Emprego e Formação Profissional, portanto o Estado já contava gastar este dinheiro com os artesãos, não havendo feiras, a ideia, e é isso que nós propomos neste projeto de resolução, é que se possa distribuir esta verba pelo conjunto das unidades de produção artesanal. Porquê? Para nós garantirmos que o artesanato não morre, no fundo, ou seja, para que as pessoas que produzem estes objetos possam manter uma atividade e, no momento em que não conseguem escoá-la, pelo menos terem algum apoio mínimo que os ajude a manterem alguma produção, na expectativa de que, oxalá, venha um momento, eventualmente com a vacina, enfim, veremos, mas que venha um momento em que esta atividade possa ser retomada. Agora, aqui, no fundo, o IFP não só tinha este dinheiro deste apoio, como tinha também uma verba para a participação, costuma ser cerca de, creio que 250 mil euros, ou enfim, alguma coisa, uma verba para investir também na Feira Internacional do Artesanato, que todos os anos se realiza na FIL e que este ano não se realizou. E, portanto, há aqui um conjunto de, no fundo, de dinheiro que estava orçamentado para os artesãos e que, por razões que são compreensíveis, dada a pandemia, acabou por não chegar aos artesãos sob a forma de, seja da realização da FIA, seja deste apoio, e que nós propomos precisamente que seja distribuído, é assim, distribuído pelas unidades de produção artesanal que estão registadas no registro nacional. É bom lembrar que para se ter a carta de artesão é preciso estar no ativo, é preciso estar coletado, é preciso ter a segurança social em dia. Portanto, estamos a falar, no fundo, da distribuição deste apoio, dos 2.100 euros, por todas as unidades de produção artesanal. São 2.500 que estão registadas em Portugal, e distribuir este apoio por estas unidades. Haverá algumas, muito poucas, que poderão ter participado em alguma feira e ter recebido o apoio. Enfim, haverá provavelmente esta situação, porque houve muito poucos eventos que foram realizados, mas houve esses poucos que se realizaram, e nesses casos os artesãos puderam candidatar-se a este apoio, o que aliás reforça uma desigualdade, porque quem conseguiu participar nas feiras não só teve, digamos assim, a sorte de poder ter uma feira onde apresentar os seus produtos, como recebeu o apoio. Os outros não tiveram nem acesso à feira, nem acesso ao apoio. Mas pronto, resumindo e concluindo, para não tomar mais tempo à comissão, do que se trata é de uma recomendação ao Governo de que estas verbas possam ser utilizadas para um apoio extraordinário que vai buscar justamente o que estava orçamentado para este apoio à participação nas feiras e distribui pelos artesãos, reenquadrado como um apoio à produção, à manutenção da atividade, à produção artesanal. Também dizemos que, eventualmente, se o dinheiro que estava orçamentado não chegar para distribuir pelas cerca de 2.500 UPAs que estão registadas e que têm tudo em dia, digamos assim, então pronto, aí haverá que complementar este orçamento, mas queremos que, nem que seja ir buscar o orçamento da Feira Internacional de Artesanato que não se realizou, poderia certamente, seria uma medida muito útil. É pouco dinheiro, mas que faria muita diferença em para cada um destes artesãos e que permitiria dar aqui um pequenino balão de oxigénio a um setor que tem sido, como outros, evidentemente, mas que tem sido extremamente, extremamente penalizado. E o que pretendemos é, finalmente, recomendar ao Governo que possa acolher esta proposta, que nós fizemos nossa, mas que verdadeiramente nos foi sugerida pelo grupo de artesãos que dinamizou a dita petição.
Muito obrigada, senhor deputado. Vamos continuar no Skype. E passo a palavra para a senhora deputada Cristina Sousa, do PS. Por favor, senhora
ouvir.
Estamos, sim, senhora. Muito obrigada, senhora deputada. Tem a palavra.
Bom dia. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a senhora presidente, cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. Saudamos o Bloco de Esquerda pela apresentação desta iniciativa legislativa, tendo em conta a importância e a pertinência do assunto, mas também porque efetivamente é a função de cada um de nós, enquanto deputados, a questionar e propor soluções que potenciem a resolução dos problemas. Por isso mesmo, vemos de forma positiva esta discussão, que é construtiva e que visa responder às necessidades dos cidadãos. Como sabemos, o artesanato tem um papel fundamental na construção da identidade de um povo, transporta essa mesma identidade e, em simultâneo, representa um fator de coesão territorial e desenvolvimento económico, bem como de fixação de pessoas, nomeadamente em territórios de interior, que se debatem cada vez mais com graves problemas de despovoamento. O artesanato é a herança cultural do saber fazer. Através do artesanato é possível preservar a herança cultural do passado, que, ao ser recordada no presente, será transferida para as gerações futuras. Nela revelam-se as vivências de uma comunidade, constituindo a identidade regional e nacional de um território. O artesanato tem-se revelado cada vez mais como um setor dinâmico, inovador e sustentável, contribuindo ativamente para a criação de riqueza e diversidade do património cultural e para o desenvolvimento económico do país. Este é também um setor que tem assistido a um interesse crescente pelas técnicas ancestrais, em particular por parte de muitos jovens que encontram no artesanato o seu percurso de vida com projetos verdadeiramente inovadores e empreendedores. Efetivamente, este setor do artesanato e dos produtos locais sofreu e está a sofrer um enorme impacto económico provocado por esta pandemia, à semelhança, inclusive, de muitos outros setores. Sem a realização das feiras e dos diversos certames que se realizavam ao longo do ano, quer no país, quer no estrangeiro, bem como a redução drástica do número de turistas nacionais e estrangeiros, as dificuldades sentidas por este setor têm-se agravado. Mas o Partido Socialista, e em particular o Governo, conhece as dificuldades que os artesãos estão a viver e reconhece a importância deste setor no plano cultural e também, no plano económico. Por isso mesmo, aprovou na resolução do Conselho de Ministros número 89/2020, publicada a 23 de outubro, o programa Saber Fazer, onde estão plasmadas as medidas para a salvaguarda, o reconhecimento e o desenvolvimento sustentável da produção artesanal, como forma de afirmação da marca identitária dos territórios e do país. Este programa terá a sua implementação em 2021, com o objetivo claro de reforçar a tendência para as tecnologias das artes e ofícios tradicionais, com vista à salvaguarda, continuidade, inovação e desenvolvimento sustentável das artes e ofícios nacionais. Por outro lado, o Governo criou um conjunto de apoios transversais a todos os setores de atividade, nomeadamente a trabalhadores independentes, a que foram agora alargados com a nova prestação social, incluindo todos que não estavam em condições de ser apoiados. Na mesma lógica, através do programa de apoio à promoção e participação em eventos, nomeadamente em feiras e outros certames, o Governo irá promover o apoio direto aos artesãos e às associações numa reafetação das verbas destinadas aos eventos que não se realizaram. Medida, aliás, anunciada pela Sra. Ministra do Trabalho, a quando na audição da especialidade do Orçamento de Estado, aqui mesmo no Parlamento. Senhoras e senhores deputados, as medidas de apoio aos diversos setores são desenhadas e executadas de forma transversal, envolvendo os diversos ministérios, neste caso a cultura, o trabalho e a economia, numa lógica de vasos comunicantes e não de vasos estanques. Em suma, reconhecemos a preocupação do Bloco de Esquerda ao apresentar este projeto de resolução. No entanto, parece-nos extemporânea, tendo em conta as medidas que o Governo já implementou e está a implementar, com o objetivo claro de apoiar os artesãos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Fernanda Velez, que também nos acompanha via Skype.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a si, a Sra. e os Srs. Deputados.
Não estamos a vê-la.
Não?
Estamos a ouvi-la, lindamente. Pode continuar a intervenção. Perdemos as imagens, mas já ouvimos a sua voz.
Um pequeno problema é esse, Sra. Presidente. Uma hora tem que... Tenho aqui um Moreno que já resolveu.
Muito bem, então tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a si, às senhoras e aos senhores deputados. Para o Grupo Parlamentar do PSD, não existem dúvidas de que os custos da pandemia que vivemos se fazem sentir na vida de um grupo alargado de artesãos, cuja atividade tem sido seriamente afetada durante estes últimos meses. O artesão, identificado como aquele que produz objetos pertencentes à chamada cultura popular, pertence a um grupo profissional com uma classificação específica, com CAI próprio, é detentor de uma carta de adesão que lhe confirma a sua competência e que lhe requer um conjunto de requisitos técnicos, artísticos e de originalidade exigível na produção artesanal. Hoje, estes profissionais enfrentam problemas comuns a outros grupos profissionais da área da cultura. Em concreto, está em causa a manutenção e a vitalidade de atividade de centenas de artesãos, assim como a comercialização de um vasto conjunto de bens culturais. E aqui referimos-nos aos mercados e feiras de artesanato, o espaço ideal para a sua comercialização, que devido à pandemia de Covid-19 foram, na maioria, cancelados. Por outro lado, o grupo parlamentar do PSD já tem sérias dúvidas que o Ministério da Cultura venha efetivamente a concretizar uma estratégia aprovada no passado mês de setembro, a estratégia para artes e ofícios tradicionais, programa Saber Fazer. Mais de um ano depois da Sra. Ministra da Cultura ter anunciado o programa Saber Fazer, em julho de 2019, e defendido a produção artesanal tradicional como um setor dinâmico, inovador e sustentável, o setor, em referência nesta iniciativa do Bloco de Esquerda, enfrenta hoje graves dificuldades, como muitos outros, com riscos de sobrevivência e muitos dos que o integram não encontram resposta nos apoios existentes. Assim, o PSD acompanha a preocupação do Bloco de Esquerda, mas reitera que compete ao Governo evitar a todo o custo o encerramento ou desaparecimento deste setor.
Senhor deputado, se me está a ouvir, peço-lhe que interrompa um pouquinho. Não, não, é aquela, ali ainda está a falar. Pois não, Paulo, se não te importas de mandar. Mas ela ali ainda está a falar.
Mas então é enquanto.
Já terminou. Então pronto. Se por acaso ela quiser falar mais um bocadinho, depois dirá com certeza. Mas aquele computador não está aqui, não está. Bom, mas a próxima pessoa inscrita. A próxima pessoa inscrita está aqui connosco. É a senhora deputada Ana Mesquita e, portanto, não precisa do Skype para fazer a sua intervenção. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dizer que o Grupo Parlamentar do PCP também, de facto, recebeu este grupo de artesãos que elaborou este manifesto e inclusivamente se dirigia à Assembleia da República pedindo que houvesse intervenção relativamente à sua situação particular e específica, tendo em conta, e isto já foi aqui dito hoje, e mesmo que o Partido Socialista diga que já foram tomadas muitas medidas, mas a verdade é que há uma série de situações que não estão ainda a ser resolvidas, não estão ainda a ser acompanhadas e estão identificadas por parte destes artesãos dificuldades muito práticas no acesso a apoios e à continuidade da sua atividade. E muitas vezes o que falamos é de uma série de práticas que são trabalho, trabalho que se reveste ele de uma importância cultural no nosso país que não pode ser ignorada e, portanto, têm de ser aqui ponderadas medidas que possam acorrer às questões particulares que impedem que haja artesãos a aceder a apoios para a continuidade da sua atividade, para a continuidade do seu trabalho, que já de si mesmo tem, pela sua característica marcada, né, de trabalho, muitas vezes sozinho ou em pequenos coletivos, marcas muito acentuadas em relação àquilo que é a instabilidade dos próprios rendimentos que são obtidos e, portanto, há aqui uma situação muito particular que não pode ser ignorada e que deve receber um tratamento diferenciado. Nós, de facto, consideramos que este projeto de resolução aponta já aqui alguns caminhos daquilo que foi discutido e que nós tivemos a oportunidade de discutir com os artesãos na audiência que foi feita com o grupo parlamentar do PCP, pelo que consideramos que é pertinente e não é extemporâneo, bem pelo contrário, vem responder a uma série de questões que ainda não tiveram solução, pelo que o grupo parlamentar do PCP vai acompanhar o projeto de resolução do Bloco de Esquerda. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Temos aqui um problema, que é que as pessoas que estão connosco via Skype deixaram de nos poder conseguir acompanhar. Como? Os senhores dos computadores costumam estar ali à ponta.
Mas estão a dar apoio a este produto.
Não, é que eu não tenho condições para continuar uma reunião em que a maioria das pessoas é convidada a assistir via Skype e depois, na realidade, não tem condições tecnológicas para o fazer. Exatamente, compulsivamente convidadas. Pois não podem, aliás, há pessoas que até para se registarem aqui eu tenho dito que não podem entrar.
É verdade.
E portanto não há condições. Ou isto se resolve dentro de 5 ou 10 minutos, ou interrompo a reunião e vou colocar a questão ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Como? Pois tem que ser alguém da RTV para vir aqui introduzir a password, mas que também não é sistema. Pronto, é o primeiro dia do resto das nossas vidas.
Não,
não é do resto das nossas vidas. Se fosse o último dia que era pior. Ah, sim. Não é uma questão de interpelar, porque obviamente o par aquilo que decidem na conferência de líderes e em que estão todos de acordo. Mas também não é nem o par, nem os presidentes dos vários grupos parlamentares que vão à conferência de líderes têm a culpa que isto tecnologicamente não funcione, porque é na melhor das intenções. Nós não queríamos estar aqui em cima uns dos outros. Pois, exatamente.
Hoje é quarta.
Tem que estar aqui uma pessoa em permanência. Bom, depois desta interrupção forçada, vou só perguntar ao Sr. Deputado José Soeiro se quer concluir alguma coisa neste ponto, neste ponto 8 da discussão do projeto de lei.
Sim, Sr. Presidente, se me permitir, só para dizer duas... Muito obrigado. Só para dar duas notas. Pronto, penso que é consensual a preocupação com o setor e com o que se passa relativamente às unidades produtivas artesanais. Queria só, no fundo, responder a duas objeções ou comentários que foram colocados relativamente à nossa proposta. Primeiro, a ideia de que o setor do artesanato vive problemas comuns a outros setores e, portanto, as medidas devem ser transversais. Nós estamos de acordo com isso. Deve haver medidas transversais do ponto de vista do apoio social, deve haver medidas transversais do ponto de vista dos apoios à manutenção da atividade económica, mas, como o próprio Governo reconheceu através da apresentação do programa Saber Fazer, há também uma dimensão específica do setor do artesanato. É por isso que o Governo concebeu, precisamente para 2021 a 2024, um programa específico, Saber Fazer, para este setor. E, portanto, a existência de mecanismos transversais, seja de apoio social, nomeadamente a trabalhadores independentes, a sócios gerentes de empresas, empresários em nome individual, não é incompatível com a existência de apoios específicos. Por outro lado, concordamos com, como disse o Sr. Deputado do PSD, que compete ao Governo, naturalmente, mas por isso é que apresentámos esta proposta sob a forma de um projeto de resolução e, portanto, de uma recomendação ao Governo para que utilize estes fundos que já estão orçamentados para 2020 e que não foram utilizados em 2020 porque, precisamente, a esmagadora maioria dos artesãos não puderam participar nas feiras para as quais este apoio estava destinado, concebido. Finalmente, nós entendemos que a proposta que fazemos vai no espírito do programa Saber Fazer que o Governo anunciou em setembro. Simplesmente o programa Saber Fazer será implementado entre 2021 e 2024 e parece-nos que mesmo em 2021 não será logo em janeiro, porque ele está agora a ser concebido e a ser, digamos assim, posto no terreno. Ora, os artesãos estão desde janeiro sem, a esmagadora maioria, estão desde janeiro sem conseguirem vender. Sem conseguirem participar em feiras, enfim, alguns terão conseguido vender alguma coisa online eventualmente, mas a maioria dos artesãos está desde o início do ano de 2020 sem atividade, sem conseguir sobreviver no fundo, sem saber até quando é que estarão sem conseguir fazer os seus rendimentos. Por isso é que nós insistimos que, havendo uma verba que está orçamentada para 2020, que está no orçamento de 2020, seja, neste caso, para apoiar a participação nas feiras, seja para a organização da Feira Internacional do Artesanato, que esse apoio pudesse, ainda por cima, sendo um apoio que os artesãos estavam habituados a receber, os tais 2.100 euros por ano que recebiam para a participação nas feiras, que entendemos que, em relação a este apoio que estava orçamentado para 2020 e sem prejuízo do programa Saber Fazer e de todas as iniciativas que o Governo venha a tomar e que funcionarão para o ano. E não sabemos se, a partir de quando, vamos admitir que a partir do segundo trimestre, talvez, digo eu, presumo eu, do próximo ano. Mas sem prejuízo dessas medidas, agora do que se tratava era de permitir que este dinheiro que estava orçamentado fosse distribuído pelos artesãos. Pronto, é só isso. Já terminei, Sra. Presidente. Era insistir que uma coisa não tira a outra e, portanto, apelar a que os partidos pudessem acompanhar esta iniciativa do Bloco de Esquerda, designadamente os partidos que intervieram. Muito obrigado e desculpe o tempo que tomei.
Não, foi um gosto tê-lo aqui connosco hoje e muito obrigada. Bom, mais alguém quer intervir neste ponto? Muito bem, então encerramos. Esta é só para discussão, não era para votação, naturalmente. E passamos então ao ponto 9. Ainda não existe condições para votarmos ao 7, pois não? Mas a senhora deputada, depois do ponto 9, a senhora deputada Ana Mesquita vai voltar para a comissão de... Prefere que se... Pergunta muito direta. Prefere que se passe agora para o ponto 9 ou para o ponto 7? Ah, muito bem. Muito bem, muito bem. Então, voltamos agora ao ponto 7. Vai usar a palavra... A senhora deputada Alexandra Vieira, que está a acompanhar-nos via Skype. Tem a palavra, senhora deputada. No ponto 7.
Muito obrigada, senhora presidente.
Por favor.
Cumprimento a senhora presidente, assim como todos os senhores e senhoras deputadas presentes. A minha intervenção vai no sentido de explicar o sentido do requerimento que apresentamos no que diz respeito à audição com caráter de urgente de especialistas em arqueologia, de pessoas que estão a trabalhar no terreno, nomeadamente na Direção Regional de Cultura, assim como também na própria Câmara Municipal de Serpa, entre outros especialistas e associações, no sentido de percebermos o que é que efetivamente está a ocorrer no que diz respeito ao património arqueológico na região do Alentejo e, em concreto, na região de Évora. Nós já tivemos a oportunidade de aprovar de forma unânime uma recomendação da região do Alentejo, no que diz respeito aos estudos arqueológicos. Sabemos que está relacionado com a cultura.
Repita um bocadinho para trás, porque nós tivemos uns momentos sem ouvir.
Então, eu repito, a razão de ser deste requerimento tem a ver com...
Aquilo ainda está... Eu estou a mexer a mão e na imagem também parece a mão mexer. Quer dizer que... Senhora deputada?
Está a ouvir, não é?
Estamos a ouvir agora. Importa-se voltar um pouco atrás, não recomeçar exatamente onde ficou, andar um bocadinho para trás e recomeçar a falar, está bem?
Muito bem. Obrigada. Nós estamos a crer que a destruição dos sítios arqueológicos de várias épocas está diretamente relacionada com a atividade da agricultura monocultural intensiva na região, cujos trabalhos de terraplanagem obrigam à remoção de obstáculos do género dos monumentos megalíticos. Alguns já foram perdidos de forma irreversível e são efetivamente um dos efeitos deste tipo de atividade, que uniformiza a paisagem e ao mesmo tempo destrói monumentos e edifícios que há milénios nos contemplam e fazem parte da memória das populações. Portanto, acho que no contexto desta comissão, dado o que já tivemos a oportunidade de fazer anteriormente, relativamente àquela moção, àquela recomendação de que se tomasse conta da situação de abandono e destruição do património arqueológico no Alentejo, e nesse seguimento nós consideramos que é importante ouvir então os especialistas, ouvir as associações ouvir as pessoas da Direção Regional de Cultura que estão no terreno, de modo a podermos ter uma percepção do que está a acontecer e, ao mesmo tempo, conseguirmos vislumbrar soluções que possam calcular e evitar estas destruições no momento atual e também para o futuro. Por isso, pedimos esta audição, então, com caráter urgente de todas estas entidades. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rosário Gamboa. Também tem inscrito o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira e a Sra. Deputada Ana Mesquita. Faz favor, Sra.
Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Nós consideramos que este assunto que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e, em geral, a Comissão de Cultura, que já se pronunciou aqui sobre o mesmo, é um assunto extraordinariamente relevante que merece toda a nossa atenção e todo o cuidado. E nós, com certeza, que iremos acompanhar com todo o gosto o requerimento do Bloco de Esquerda, porque consideramos que, de facto, uma das medidas de acompanhamento essenciais é ouvir as entidades que estão no terreno e as personalidades que podem ser competentes no sentido de melhor informar-nos uma opinião e, como tal, votaremos favoravelmente o requerimento. Muito obrigada.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer o seguinte, nós vivemos tempos de grande emergência, de grande urgência, em que se discute, em bom rigor, a vida e a morte. E, portanto, aqui a expressão urgente ganhou no século XXI e este ano, ganhou aqui uma nova dimensão e tem que ser abordada de maneira um pouco diferente. De todo modo, esta audição qualificada também ela como urgente, nós não pomos em causa que o tema seja um tema relevante, desde que enquadrado nas urgências muito mais urgentes que nós temos. Nós poderíamos, aliás, discutir aqui se o mérito de ouvir estas pessoas podiam ser estas, podiam ser outras. Acho que não faz muito sentido essa discussão. O que interessa é que se escuta, porque o tema, de facto, é um tema relevante e, portanto, o PSD... Aliás, o PSD, e acho que todos os grupos parlamentares nesta comissão, não têm tido por hábito bloquear ou impedir qualquer tipo de audição, por muito pouco relevante que acho que ela é. Esta até é relevante, dentro da urgência possível, e, portanto, o PSD acompanhará positivamente o requerimento do Bloco de Esquerda. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ana Mesquita, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português vai acompanhar o requerimento do Bloco de Esquerda e, de facto, consideramos que é uma situação urgente, não é de agora. Estão a ocorrer múltiplas destruições de património arqueológico no Alentejo, em todo o Alentejo, mas não só, em outras partes do país também. Nós já bem identificámos isso, efetivamente, aqui numa tomada de posição por parte da Comissão relativamente a esta matéria, mas efetivamente aquilo que temos vindo a observar é que não tem ocorrido uma diminuição destes episódios, pelo contrário, ainda há bem pouco tempo, novamente, mais uma situação de destruição em Avis, e têm de ser aqui tomadas medidas para que isto cesse e é evidente que nós estamos num contexto em que há medidas urgentes e extraordinárias que são prioritárias na salvaguarda da saúde de todos nós, estamos perfeitamente de acordo, mas não pode ser também um pretexto para que possamos descuidar de certa maneira aquilo que são as nossas obrigações constitucionais de acompanhamento e fiscalização daquilo que acontece no território português e, portanto, parece-nos que há aqui todas as condições para o podermos fazer em segurança, temos aqui meios que podem ser utilizados para que tudo isto possa ser feito com brevidade, para que efetivamente se cumpra a lei de bases do património cultural, que se preserve, defenda e valorize todo o nosso património cultural e, neste caso concreto, os bens culturais que se encontram no Alentejo, e para que, tendo em conta que existem já muitas reflexões sobre estas entidades que aqui estão propostas, parece-nos que é mesmo pertinente podermos ouvi-las para tomarmos depois iniciativas legislativas ou outras, que os partidos entendam por relevantes, para conseguirmos travar aquilo que está a acontecer ao nível da destruição de património arqueológico e, portanto, saudamos esta iniciativa e acompanhá-la-emos votando favoravelmente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira para encerrar este ponto, queria informar o seguinte. Nós não precisamos ter reuniões presenciais. Aliás, até será aconselhável não o termos. E, portanto, se como tudo indica, este requerimento for aprovado, tentarei marcar para a semana. Marcar estas audições para a semana via Skype. Como é via Skype, e, portanto, não teremos limitações de sala, se algum dos senhores deputados... Alguns dos senhores coordenadores dos outros grupos parlamentares, para além do Bloco de Esquerda, e se o Bloco de Esquerda assim vai entender, podem indicar mais alguém para ser ouvido. Ou seja, não somos obrigados a ter esta limitação. Isso, em último caso, até podemos marcar mais do que uma audição. Em vez de ser enfim, um debate mais alargado, que teria e terá que ter sempre uma grelha adequada, porque não vamos estar a ouvir as pessoas para depois ligarmos e ter 3 minutos cada uma, não é? Não, isto é para que as coisas possam ser efetivamente debatidas. Mas, portanto, sintam-se à vontade, desde que seja até logo à tarde, enfim, coisa que o valha, assim, uma coisa rápida, breve, com brevidade, para que as pessoas possam ser convocadas ou convidadas como queiram. E agora, para rematar este ponto, passo a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira. Por favor, Sra. Deputada, se me estiver a ouvir.
Sim, Sra. Presidente, muito obrigada.
Faz favor.
Muito obrigada, mais uma vez. Eu só gostaria de fazer duas sugestões. A primeira tem a ver com a audição da Sra. Diretora Regional de Cultura do Alentejo, que pode ser anteceder esta audição, não é? E ser em datas próximas. E a segunda é que podemos agrupar estas entidades com também outras que eventualmente...
Não estamos a ouvir, Sra. Deputada.
Podemos agrupar estas entidades, não é? Com outras entidades que os senhores deputados...
Oh, Sra. Deputada, nós não conseguimos ouvir, só ouvimos a Diretora Regional da Cultura do Alentejo. Não ouvimos mais ninguém. Quero repetir, por favor...
Repito, conseguem ouvir-me?
Sim.
Muito bem. Só estava a sugerir que a audição com a senhora diretora de Regional de Cultura do Alentejo fosse próxima desta audição e que estas entidades podiam ser ouvidas em três, pelo menos três momentos diferentes. As pessoas da universidade, as pessoas das associações e as pessoas que estão no terreno a trabalhar. Era só uma sugestão para agilizar a audição, integrando, obviamente, as sugestões que os restantes grupos parlamentares também poderão fazer. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos então tentar fazer uma arrumação e marcar a reunião com a Sra. Diretora Regional também para terça-feira, da próxima semana. Terça-feira, na semana, é feriado. Ah, pois é. Acho que já há de se incomodar, não é? Vamos então tentar marcar para quarta-feira de manhã. Quarta-feira de manhã da próxima semana. Já vemos, temos que fazer uma grelha de 90. Eu acho que se calhar três audições é demasiado, mas pelo menos duas audições teremos que fazer. Vamos tentar, está bem? Muito bem, então, com esta tentativa forte que a doutora Maria Mesquitela vai fazer, como sempre, para marcar a audição, vamos então passar para o ponto 9. A deputada relatora do parecer do projeto, sobre o projeto de lei número 515, eu não vejo nada, 515, é a senhora deputada Fernanda Velez, e por isso lhe passo a palavra para a apresentação do parecer. Senhora deputada Fernanda Velez.
Obrigada, senhora presidente, cá estou. Mais uma vez cumprimento as senhoras e aos senhores deputados. Relativamente ao projeto de lei em análise, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, deu entrada a 18 de setembro de 2020. Do ponto de vista do seu objeto e conteúdo, este projeto de lei é sucinto e simples, encontra-se redigido sob a forma de artigos, tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal e é precedido de uma breve exposição de motivos, pelo que cumpre os requisitos formais previstos legalmente. Os proponentes do presente projeto de lei consideram que, na sequência do surto do coronavírus, e face à extrema precariedade que se registra no setor cultural, é necessário e urgente que se tomem medidas de apoio direto aos trabalhadores das artes do espetáculo, mas também às entidades do tecido cultural e artístico, independentemente de terem beneficiado ou não de apoios públicos de âmbito concursal. Alegam os proponentes que as medidas tomadas pelo Governo excluem um grande número de trabalhadores das artes e da cultura, encontrando-se muitos numa situação financeira verdadeiramente dramática. Assim, para os proponentes, surge a criação de apoios sociais de emergência, desburocratizados e sem obrigação de contrapartidas de apresentação de espetáculos ou atividades, que no cenário atual dificilmente se podem concretizar. Importa referir que o enquadramento legal, doutrinário e antecedentes da iniciativa em apreço constam da nota técnica, a qual faz parte integrante deste parecer, e que não se encontram pendentes iniciativas legislativas ou petições sobre a matéria da iniciativa legislativa em apreciação. Dada a natureza da matéria em discussão, a nota técnica indica que poderá ser consultada pela Comissão, em sede de especialidade, entre outras entidades, a Sra. Ministra da Cultura. A autora do presente parecer reserva a sua opinião para a discussão da iniciativa legislativa. Assim, face ao exposto, considero que o projeto de lei nº 515-14 do PCP reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrendo sentido de voto para o debate. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, por favor.
Eu pedi para falar neste ponto, mas não sei se... Ok. Eu queria realçar a importância deste projeto de lei do PCP, com a ausência e a insuficiência de medidas específicas para apoiar o setor cultural. Daí a importância de haver um programa que não seja concursal, um programa que responda à emergência e que possa fazer face à situação calamitosa e dramática que muitos trabalhadores e trabalhadoras da cultura estão a viver. Portanto, era só para dizer, expressar a opinião do Bloco de Esquerda relativamente a este projeto apresentado pelo PCP. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada, não esqueça. Quer usar a palavra, não quer?
Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, não sendo esta a ocasião ainda de discussão do projeto de resolução em si, apenas e só o seu parecer, agradecer o trabalho que foi feito pela Sra. Deputada Relatora e, evidentemente, depois, na altura certa, faremos a discussão do conteúdo do nosso projeto de resolução, mas agradecendo também a intervenção do Bloco de Esquerda, desde já manifestando o apoio àquilo que nós defendemos. Muito obrigada.
Está para ver, não é? Agradeço à Sra. Deputada Fernanda Veles a realização do parecer e vamos então passar, e também as intervenções das outras senhoras deputadas, vamos passar ao ponto 10. Ai, votação de parecer, toda a gente manifestou a favor. Bom, mas vamos formalizar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O parecer foi aprovado por unanimidade, como já se depreendia do sentido das declarações que foram feitas. Vamos passar para o ponto 10. Faz favor.
Uma pequeníssima intervenção, sim, obrigada. É só porque eu vou ter que me deslocar para outra comissão que decorre simultaneamente com esta e, portanto, nós gostávamos de dizer que eu sei que ainda vão ser apresentados os relatórios, mas não temos nada a opor em relação a qualquer um dos dois, pelo que se pudessem registar a nossa concordância com ambos, nós agradecíamos. Não vou poder ter a oportunidade, se calhar, dizer palavras agradáveis ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, mas fica desde já o agradecimento a ambos os relatores. Muito obrigada.
Agradeço muito a sua intervenção, Sra. Deputada, para sossego de alguns desta comissão, porque, exatamente, para que não existam aqui inquietações adicionais, para além daquelas que legitimamente todos já temos. Muito bem, então agora sim vamos passar ao ponto 10 da nossa agenda. A apreciação e votação do relatório final da petição número 88/14, primeira, pelo recuo na suspensão da iniciativa Cultura para Todos. A Sra. Deputada Relatora é a Sra. Deputada Sara Veles, a quem convido para apresentar o seu relatório. Sra. Deputada?
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, as senhoras e os senhores deputados aqui presentes. A petição 88, por recuo na suspensão da iniciativa Cultura para Todos, deu entrada na Assembleia da República no dia 26 de maio de 2020, tendo baixado a esta comissão no dia 3 de junho do mesmo ano. A presente petição foi subscrita por 1.071 subscritores, sendo o primeiro subscritor Pedro Carvalho Vieira dos Santos, e cumpre todos os requisitos para poder ser discutida e apreciada por esta Comissão de Cultura e Comunicação, como se pode verificar pela nota de admissibilidade e técnica anexa ao relatório distribuído. O objeto da petição encontra-se bem definido e pretendem os peticionários que a Assembleia da República intervenha para que a iniciativa Cultura para Todos não seja suspensa, iniciativa que assenta numa lógica de inclusão pela cultura e com uma estratégia e uma missão bem definidas, sendo operacionalizada pelos programas operacionais do Portugal 2020, que visa o apoio de iniciativas culturais que promovam a inclusão dos cidadãos e a coesão dos territórios. Tendo a petição sido subscrita por 1.071 cidadãos, pressupõe-se a audição dos peticionários, coisa que viemos a realizar no passado mês de setembro, em reunião da Comissão, e onde pudemos ouvir de viva voz aquelas que eram as reivindicações e as preocupações dos subscritores que se encontram, aliás, mantidas no relatório que foi distribuído a todas as senhoras e os senhores deputados. A deputada relatora exime-se nesta sede de emitir a sua opinião política sobre a matéria em preço e, tendo em conta o anteriormente exposto, propõe a aprovação do presente relatório e o seu envio nos termos das leis aplicáveis para o Sr. Presidente da República, bem como para os peticionários, acrescentando ainda aqui, neste caso, embora não seja previsto, os senhores presidentes das comunidades intermunicipais das CIMES, que têm um papel bastante importante e uma intervenção bastante importante na questão da gestão dos próprios programas operacionais que apoiam esta iniciativa. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, senhora Deputada. Alguém quer desejar usar a palavra? Faz favor, Sra. Deputada. Se é para cumprimentar, eu vou cumprimentar em nome de todos, mas faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria realçar, a discussão sobre a petição já foi feita, mas eu queria realçar a relevância de haver uma maior informação relativamente a este programa Cultura para Todos, que não sabemos qual foi o destino que teve. As informações são imprecisas e a importância deste programa como um programa de inclusão deve ser tida em conta e a sua não finalização, ou seja, o não recuo deste programa, também é um aspecto muito importante. E como a senhora Presidente vai saudar a relatora, eu deixo, não faço essa saudação. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Deputada. Em nome de todos os grupos parlamentares, saúdo a senhora Deputada Sara Velez pela elaboração deste relatório, sobre uma petição tão importante quanto é esta que esteve agora em apreço. Dito isto, passo a palavra. Passamos para a votação. Os senhores deputados dizem logo que vão votar a favor, portanto, mas toda a gente. Alguém vota contra? Alguém se abstém? Aprovado por unanimidade, contando com o voto favorável do Partido Comunista Português. Muito bem, passando agora ao ponto 11 da nossa agenda, apreciação e votação do relatório da petição, número 95, isto é escusado de tentar ler sem óculos. Final da petição número 95/14, sobre a abertura das escolas de dança, apoios e medidas. Senhor Deputado Relator é o Senhor Deputado Paulo Rios de Oliveira, que é quem deu de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Confesso que sou um relator preocupado. Sou um relator preocupado por causa desta petição. Esta petição recolheu milhares de assinaturas, mais de 6 mil, e foi necessária audição obrigatória dos peticionários, o que aconteceu. Peticionários, aliás, peticionantes, ao contrário do que se diz. E o que está aqui em causa, de uma forma muito sucinta, é um pedido para que a Direção-Geral de Saúde tomem medidas adequadas ao ensino da dança e sejam promovidos apoios para o setor. A verdade é que este tipo de instituições anda aqui numa espécie de triângulo das Bermudas, em que são de educação, mas não são muito reconhecidas, são cultura, mas não são muito reconhecidas, e que se não bastasse, agora são atirados para a atividade desportiva. É três em um e não é coisa nenhuma. Isto é, de facto, preocupante. Estamos a falar, segundo a própria petição, de escolas de dança que estão envolvidas, 500 escolas, 7 mil alunos, 70 mil alunos, com um público diversificado, dos 2 aos 90 anos, que estiveram completamente paradas. Como se não bastasse, no conjunto de medidas que foram tomadas durante a pandemia, foram englobadas nas atividades esportivas, como se uma aula de um grupo de ginásio fosse igual a uma aula de um grupo de dança. Eles solicitam, nessa petição, vários tipos de apoios. Apoios que qualificariam de natureza mais genérica ou transversal, como o reforço do programa Adaptar, sim, ou a criação de linhas de apoio para escolas de dança, este mais específico, linhas de apoio para pagamento de rendas, este também de maior transversalidade, e ainda isenção de taxas de ocupação de espaço, em especial ruído, direitos de autor e direitos conexos, que também são significativos e impactam naquilo que é a sua atividade. Esta petição, do ponto de vista formal, preenche todos os requisitos e, portanto, desse ponto de vista, nada a opor. No âmbito deste relatório, solicitamos ao Ministério algum tipo de esclarecimento ou informação que não nos chegou, não deixando, apesar disso, e cumprindo a nossa obrigação de ouvir os peticionantes, que foram ouvidos no dia 1 de julho nesta Assembleia. O relator não vai emitir aqui juízo de natureza pessoal sobre o tema, guardando para o momento próprio, porque, como todos sabemos, esta petição necessariamente será, e muito bem, discutida em plenário. Assim sendo, o objeto da petição é claro, está bem especificado, preenche todos os requisitos, será apreciado em plenário. Essa é a minha proposta de conclusões para o relatório e deve ser, apesar de tudo, dado conhecimento aos grupos parlamentares e ao Governo para ponderarem uma eventual iniciativa legislativa. Sem prejuízo disso, dar também conhecimento aos próprios peticionantes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro pedidos de palavra. Não? E, portanto, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E quero louvar também o senhor deputado Paulo Rios de Oliveira pela clareza com que elaborou este relatório e com que, de uma forma sucinta, convenientemente sucinta, o apresentou. Muito obrigada, senhor deputado. Muito bem, muito bem. Senhoras e senhores deputados, não temos mais nenhum ponto. Temos aqui os outros assuntos, mas não tenho outros assuntos para apresentar. E, portanto, quero dizer que já fomos aqui combinando e que serão tentadas marcar para a próxima semana duas audições na quarta-feira de manhã, aquelas audições de 90 minutos, em que uma delas com a senhora diretora regional da Cultura do Alentejo e outra com os senhores professores universitários. E depois as outras iremos marcar para um momento posterior. Faz favor, senhor. Sim. Não. Eu não sei se não haverá de plenário na quarta à tarde. Não está na súmula? Para hoje não está. Para hoje não está. Pois é, somos... Sinto que estamos em tempos em que pode a qualquer momento ser marcado um plenário adicional e nós não podemos mudar em cima da hora as audições com as pessoas que têm também as suas vidas e as suas agendas que vão adaptar àquilo que são as nossas solicitações. Eu por mim tenho todo o gosto em marcar à tarde. Eu também tenho, não são problemas pessoais, são problemas como deputada, de marcar para a tarde, porque eu à tarde tenho outras... Se houver audições, se não houver plenário, terei outras reuniões à tarde, como vou ter hoje. A Comissão de Orçamento e Finanças, é a Comissão da Economia, vão todas reunir hoje à tarde. E nós temos as comissões que reúnem às terças-feiras, normalmente, quando à terça não se pode, passa para a quarta-feira de manhã. Como são audições de 90 minutos, estamos a falar de 3 horas. Começar mais tarde do que às 10 é difícil, porque senão depois ficamos... Eu percebo e gostaria tanto de acompanhar, só que não se... Podemos combinar agora aqui o seguinte. Primeiro passo, vamos marcar para quarta-feira. Segundo, vamos confirmar se existe ou não existe plenário à tarde. Só quinta-feira, não é? Só existe mesmo só quinta e sexta também não existe. Só, é o único plenário que existe na próxima semana. Quinta e sexta. Está bem. Então, e os senhores, os outros senhores deputados, os preferem à tarde, quarta à tarde? Senhora deputada. Então, coloco aqui outra questão, que é a seguinte. Se gostaria que houvesse uma avaliação da vossa parte, se existe algum conveniente ou inconveniente em que a audição seja conjunta da Sra. Diretora Regional com os senhores, professores. Pronto. A senhora deputada nunca causa constrangimentos, quando muito, dá valor acrescentado ao debate sobre estes assuntos. Então, se não existe inconveniente, fica marcado para as 10, está bem? Ok, muito obrigada, obrigada.
Fazer uma pergunta, posso?
Faz favor.
Estava um pedido de audição da Stark. Não vamos ver na documentação que foi enviada. Não, deixamos isso para depois, é isso?
Sim.
Ok, certo. Muito obrigada.
Obrigada. Bom, então, há um pedido. No seu tempo, nós vamos lá ver. Esta questão sobre a qual vamos fazer esta audição é uma questão que já existia antes. Antes, porque a própria Comissão até já se manifestou sobre esta questão, portanto, tem prioridade nesta medida, em que já era anterior. Está bem? Portanto, depois teremos que fazer a seu tempo. Num dia em que não exista plenário, por exemplo, é uma boa altura para marcar mais audições. Muito obrigada. Então, dou por terminada a reunião. Muito obrigada. Até para a semana.